Eu falei a semana passada que nós chegamos à parte melhor do Sermão do Monte, né? Parte mais importante do Sermão do Monte, que é a conclusão do Senhor Jesus. Se nós somos bons ouvintes e desejamos uma boa prática da palavra de Deus, nós devemos ser bons ouvintes, diligentes ouvintes. Porque só aquele ouvinte diligente que tem sempre a intenção de saber o final das coisas para colocar em prática. E aqui em Eclesiastes 7, 8, quero abrir aqui para os irmãos. Diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Parte A do verso. Né? Depois diz: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Né? Quando nós olhamos o Gênesis, quão maravilhoso é você ver o Apocalipse, que é o fim das coisas, a conclusão, já o propósito de Deus revelado, desvendado, tudo que Deus tinha de bom, de maravilhoso, agora está tudo revelado no Apocalipse. O propósito eterno de Deus agora está desvendado. Então, o fim das coisas é melhor, né? Maravilha. Talvez, a princípio, não entendamos aquela palavra que Deus fala assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Bom, quando a gente está na aflição, a gente não consegue ver o melhor no fim, né? E o melhor está no final. Porque no final você vai descobrir o propósito daquelas tribulações, daquelas aflições, daquelas situações difíceis. É no final, mas o Senhor não mostra o final antes. Nós temos que esperar. Para isso existe a esperança, né? Se vemos, né, se o Senhor mostrar, né, como esperaremos? O Senhor quer que a gente tenha esperança, a gente mantenha essa esperança firme, confiança nele, porque certamente aquilo que ele falou vai se cumprir, né? Graças a Deus. Então, aqui no final do Sermão do Monte, nós vemos o Senhor Jesus trazendo os discípulos para essa conclusão que ele vai dizer aqui, né? É, nós já lemos a semana passada, nós vimos ali como Salomão construiu ele teve duas edificações na vida dele. Teve a casa do Senhor e a casa dele. E essas duas edificações, a nossa casa, no caso, tem que se parecer com a edificação da casa de Deus. Então, por fim, só vai existir uma casa só: a casa de Deus. Porque nós edificamos tudo com o fim da casa de Deus. Inclusive, Salomão, ele terminou a casa de Deus antes de terminar a sua casa. Ele fez a casa de Deus em 7 anos e a casa dele ele fez em 13 anos. Mas é claro que nós devemos atentar para a edificação da casa de Deus, porque é daquela forma que nós vamos edificar a nossa casa. Aquele é o modelo. Quando fala de casamento, edificar o casamento, você tem que olhar lá Efésios capítulo 5. Aquele é o modelo para a edificação do casamento. É o modelo de Cristo e a igreja. Então, esse é padrão de Deus, o modelo de Deus. Então, vamos lá para o versículo 24 até o 27 do Mateus 7. Então, esta é a parte melhor e mais importante do discurso de Jesus aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós temos o homem prudente, que fez uma edificação segundo a prudência. E o que é edificar segundo a prudência? É ouvir a palavra do Senhor, especificamente estas palavras, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e pôr em prática. Pôr em prática a palavra de Deus é uma edificação, porque a palavra de Deus nos edifica. Ela é um agente edificador. A palavra e o Espírito Santo trabalham juntos para a nossa edificação. Consequentemente, a edificação da casa de Deus. Tem uma, eu quero que leia Atos 20, 32. Só que na versão dos irmãos aí, acredito que não vamos encontrar a forma com que eu vou ler aqui. Mas a versão atualizada da Bíblia, ela mostra esta colocação quando Paulo diz ali aos de Éfeso. Paulo está saindo de Éfeso, mas ele diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Uau. Ali, numa outra versão corrigida, fala que o Senhor tem poder para edificar. Aqui Paulo, aqui nessa versão, diz que encomendo-vos ao Senhor, que é o Senhor que edifica a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor edifica. Mas o Senhor, como palavra viva, ele edifica. Nós sabemos que o Senhor é a palavra. Ele é o verbo de Deus, o verbo vivo. E essa palavra viva é que vai nos edificar. Quando nós ouvimos, ela realmente nos transforma de tal maneira que nós queremos encarnar essa palavra, viver, praticar. E é essa forma de nós edificarmos a casa. Então, o homem prudente é aquele que se coloca em obediência à palavra para edificar. O homem prudente é aquele que se conduz pela palavra. Lembra-se Davi? Roubaram toda a família dos seus valentes que estavam com ele. Queimaram a cidade. E Davi já estava empunhando a espada para ir atrás dos inimigos. Aí ele parou e falou com Deus: Senhor, vou atrás dos inimigos, o Senhor vai dá-los em minhas mãos? Ele precisava de uma palavra do Senhor para se conduzir com prudência. Então o Senhor disse: vai, porque eu vou te dar eles nas tuas mãos. Então Davi foi e teve êxito. Davi foi porque a característica de Davi é esta: ele se conduzia com prudência. Essa é a característica quando ele estava sendo perseguido por Saul. Em tudo se conduziu com prudência, e diz a palavra do Senhor, e Deus era com ele. Se nós nos conduzimos com prudência, ouvindo a palavra do Senhor e praticando, o Senhor é conosco. Mas se somos ouvintes apenas, não é suficiente para que o Senhor esteja conosco. Para que fim? Perguntemos. Para que fim o Senhor vai estar conosco se nós não queremos praticar? Para que finalidade? É muito importante, irmãos, que o Senhor Jesus chegou a essa conclusão aqui, final, no Sermão do Monte, que não é para você simplesmente, olha, entender o Sermão do Monte, chega no final, você não edifica nada. Prudente é aquela pessoa que edifica. Outra coisa, para que nós buscamos tanto conhecer a palavra de Deus? Claro, é imprudente o irmão que não busca conhecer a palavra de Deus. Por quê? Se ele não busca conhecer a palavra do Senhor, certamente ele não, ou não tem uma visão da edificação do Senhor, ou ele simplesmente não quer se dar para isso. Por isso que Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando nós temos uma visão do final das coisas, do que é que Deus quer, então nós buscamos todas as condições em Cristo para poder cooperar com o Senhor nessa edificação. Se nós temos a visão e queremos realmente alcançar esse propósito, a maioria dos crentes não se move, ele não lê sua Bíblia, ele não medita. E talvez nós meditemos, a maior parte da nossa experiência cristã seja meditar na Bíblia para entender mais que os outros, para poder falar para os outros. Mas aonde está a edificação que nós chegamos a realizar pelo fato de conhecer a palavra? Irmãos, todos os crentes devem meditar na palavra, devem conhecer a palavra de Cristo, devem praticar a palavra de Cristo. Com que fim? Edificação. Essa é a finalidade do Senhor. A finalidade do Senhor é estar ensinando os discípulos por todo aquele tempo. Porque o Senhor, se você olhar desde o princípio do Gênesis, o Senhor está trabalhando em prol de uma edificação. O Senhor está trabalhando. E ele está sempre buscando cooperadores. Ele está sempre chamando pelo Espírito, movendo os nossos corações. E quando o Senhor chama, a Bíblia diz assim, que nós não devemos desprezar o tempo da visitação do Senhor. O tempo da visitação é a hora de nós ouvirmos o Senhor e atender. Esse é o tempo. É o tempo de você, se você ouviu uma palavra, é o tempo de você tomar uma atitude. Não é para amanhã, nem para daqui a 5 minutos. É para agora você tomar uma atitude. Então o Senhor está dizendo, ó, aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, quem edifica sobre a rocha, trata-se de uma edificação eterna. Não é uma edificação semelhante a este mundo, é totalmente diferente. Tanto que eu posso ver que o Sermão do Monte trata-se da revelação plena da humanidade de Jesus. Uma vida piedosa é semelhante à humanidade de Cristo. Por um lado, você tem que ter uma edificação pessoal, por outro lado, você tem que ter uma edificação coletiva com teus irmãos, a edificação da casa do Senhor. Por um lado, construir uma vida piedosa, semelhante à do Senhor Jesus. Por outro lado, edificar uma casa junto com os teus irmãos. Com que fim? O fim que está aqui em Efésios capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Nós todos estamos chamados para essa edificação. Mas nem todos buscam edificar-se a si próprio, ouvindo a palavra do Senhor, praticando a palavra do reino, para que tenha realmente aquela humanidade santa de Jesus na sua vida, vivendo hoje. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a rocha. E quem ouve sua palavra, edifica sobre a rocha. Quem ouve e pratica, edifica sobre a rocha. Você sabia que a prática da palavra é uma edificação? Sem a prática da palavra, o que você está mostrando de edificação? Por exemplo, preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito, o que significa? Edificação. Amai-vos uns aos outros. Se eu ouço esse mandamento e pratico, o que eu estou fazendo? Estou edificando. Estou me dando para essa edificação. Porque o amor de uns para com os outros vai fazer com que haja um ajustamento de todos os santos. Então, verso, continuando aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Verso 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Edificação tem um final. Qual o final? A morada de Deus em Espírito. É com esse fim que nós estamos ouvindo o Senhor falar. Ele reuniu aqueles discípulos para chegar nessa conclusão. Edificação. Eles iam cooperar com o Senhor nessa edificação. Agora, insensatez e ilusão é ouvir e não praticar nada. É ilusão de que se está edificando alguma coisa. É uma edificação sobre areia, é uma edificação ilusória. Você já ouviu falar do castelo de areia? Já, né? As pessoas sonham com o castelo, mas o castelo é de areia e desmorona. Isso é ilusório, é um sonho. É um sonho de que é cristão ficar ouvindo o Senhor e não praticar. ouvir o sermão do monte e não praticar. Se aqueles discípulos saíssem dali, ouvindo isto, depois de ser batizado com o Espírito Santo, eles não praticassem e não ensinassem isto para os irmãos, não estariam realmente cooperando com o Senhor na edificação. Então é insensatez nós não nos darmos para a prática da palavra, porque virá o tempo da prova. E esse tempo de prova é um tempo que é como se fosse um dilúvio. Pela descrição da palavra, um dilúvio. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Agora, na casa que foi edificada sobre a rocha, verso 25, diz: desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não caiu. É muito importante você se dar para a edificação da casa de Deus, porque você precisa ter visão da casa de Deus para edificar a tua casa. Davi, antes de morrer, deu todos os desenhos da casa de Deus. Mas, claro, o mais importante desse desenho é o desenho espiritual. É o modelo espiritual. Aquele era um modelo físico. A palavra do Senhor diz assim que Salomão edificou casa a Deus, mas diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então significa que aquela figura, Deus deu um tempo para mostrar em figura. Porque sabe que às vezes nós não temos visão espiritual e nós só conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos? Então, acho que é assim, o povo de Israel ainda não era maduro para ter visão espiritual. Então, eles foram à base de figuras. Eles estavam na infância. Diz que a lei é para o menino. A lei não é para o menino? Então, quando ele era menino, nada diferenciava-se do escravo. Estava debaixo de tutores, curadores, que significa a lei. Então ele tem que entender tudo por figura, porque ainda não tem a visão espiritual das coisas, a visão celestial das coisas. Então por essa razão que Estevão disse, ó, Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Agora, eles cheios do Espírito Santo, vão agora edificar uma casa espiritual. Casa espiritual. Veja o que Pedro falou. O que é uma edificação? É ser espiritual. O Senhor quer que seus filhos sejam espirituais e não carnais. Ele quer que nós sejamos maduros e não meninos em Cristo. Isso é uma edificação. Se eu fico 20 anos ouvindo a palavra do Senhor e não fui transformado, alguma coisa está errada. Nada foi edificado na minha vida. Aqui Pedro diz assim, no verso 4, do capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro diz: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ó, edificados casa espiritual. Casa espiritual, nós sabemos que os tijolos não podem ser. As madeiras, as colunas de concreto não poderão ser espirituais. Então, quem poderá ser? Você. Cada um de nós. Juntos. Unidos a Cristo. Como cabeça. Ligados a Ele. Cooperando, ouvindo, fazendo em obediência à visão celestial, conforme o modelo da visão celestial, edificando, escutando a voz da sua boca, para realizar a vontade dele. É muito difícil, cada semana, por exemplo, os crentes sentarem e ouvirem a palavra do Senhor, e saírem e esperarem que na outra semana ouçam de novo a palavra do Senhor, e na outra semana de novo escutem, e cada semana assim, e eles vão indo, e se passaram 20 anos cada semana ouvindo, e eles não edificaram nada. Isso é frustrante. É necessário. Por isso que, se você meditar na palavra, ouvir o Senhor, vai acender um fogo dentro de você e você vai cooperar com o Senhor. Você pensa que a decisão de todos os homens que servem o Senhor, que um dia renunciaram tudo pelo Senhor, você pensa o quê? Foi porque um dia eles ouviram o Senhor e resolveram praticar aquela fé. E aí, o Senhor pode contar com eles para edificar. É por isso que nós devemos dar valor no final desse sermão aí. Dar valor no final, porque é o mais importante que o Senhor está... Ele queria chegar nesse ponto. Você sabe quando você está ensinando teu filho? E você sabe onde você quer chegar? Por que que você corrige o filho? Você sabe onde você quer chegar. Talvez teu filho não entenda. Mas você sabe onde você quer chegar com ele. Tudo que ele vai precisar é prestar bem atenção para entender o final do teu propósito. Então, o Senhor na mesma forma. Ele quer ali que nós vivamos essa palavra do reino hoje, também por uma finalidade, não só para edificação, mas também um dia você vai se encontrar com o Senhor. Não é? Do capítulo, o Sermão do Monte 5, 6 e 7 vai refletir lá no capítulo 25. Tudo que você não praticou aqui vai refletir lá no capítulo 25. Quem são as virgens prudentes? Aquelas virgens ali que estão providas do Espírito Santo, não somente cheias em si, mas sempre têm a reserva. Porque a palavra ali usada é: tinham azeite nas suas lâmpadas, mas também tinham azeite nas vasilhas. Duas coisas. Às vezes a gente esquece do azeite na vasilha. Azeite na vasilha é uma reserva. Uma reserva para enfrentar as situações e você não deixar de ter luz naquele momento. Deixar de ter visão. Por isso que a prudência vai fazer nós reunirmos esses recursos. A palavra de Deus e uma vida plena no Espírito Santo, com abundância, transbordando. E o capítulo 25 também está falando da volta do Senhor. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Então, por isso que o Senhor está chamando a gente para aquela edificação. Ele chega ao final, chamando os discípulos para isto. Agora, a palavra do Senhor edifica. Agora, abre em 1 Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo. Então, toda palavra aqui do Senhor Jesus, que encarnar na nossa vida, vai trazer uma edificação pessoal a nós. Se nós queremos viver como Ele viveu. E essa encarnação da palavra em nós vai chamar-se de piedade. A pessoa que vive a palavra de Cristo, semelhante a Cristo, é uma pessoa piedosa. Todo o propósito da palavra de Deus é nos levar à piedade. Isto é uma edificação pessoal, interior. Viver uma vida piedosa. Agora, você sabe que o Senhor só edifica a casa dele com coisas santas. Então, a piedade é uma santificação. A piedade é viver semelhante a ele. Então, com esses que são semelhantes a ele, é que vai haver edificação. Porque a casa não terá imagem de ninguém, a casa terá a imagem dele. Ele não falou lá que, ó, destrua esse templo aí, em 3 dias eu levanto. Então, que a casa que ele ia levantar era semelhante a ele. Nós podemos ver que a conclusão da casa é semelhante ao Senhor. Apocalipse 21, 22. Veja a edificação ali, final de Deus. E nela, na Nova Jerusalém, né? Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aquilo que ele falou lá em João 2, destrua esse templo, em 3 dias eu levanto o outro. Está aqui, levantado, o templo. O Cordeiro é o templo da Nova Jerusalém. E Deus mesmo é o templo. Agora, por isso que a edificação que o Senhor quer que nós façamos depende de nós ouvirmos sua palavra e praticar, porque sua palavra é celestial, sua palavra é do reino celestial. Então não se parecerá com nenhuma edificação nesse mundo. Se parecerá com Deus e com o Cordeiro. E quem faz essa edificação? É o Espírito Santo, através da palavra de Deus que nos edifica. Então, olha, não adianta querer edificar a casa pela psicologia, pelas coisas. Às vezes nós queremos edificar a nossa família pela psicologia do mundo. Não é aquele modelo que Deus deu para a gente edificar. Está aqui o modelo. É Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito que juntos são edificados. E a igreja é edificada nesse modelo. E o agente usado pelo Espírito Santo é a palavra do Senhor, para que a gente seja edificado. Mas nós precisamos de quê? De prudência, sermos prudentes. Querer andar conforme a palavra dele. É. O mesmo que dizer que Davi executou toda a vontade de Deus é o mesmo que dizer que ele executou toda a palavra de Deus. tal qual o Senhor falou, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da minha boca. Né? Então, irmão, se você olha realmente pela fé, obedecer ao Senhor e praticar a palavra do Senhor, você vai estar edificando, cooperando. Agora, vamos ler lá o 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Uma coisa, as palavras do Senhor Jesus Cristo vão nos levar a uma doutrina. Que doutrina? Uma vida segundo a piedade. Olha, a palavra do Senhor tem um propósito, te levar a viver como Ele viveu na face da terra, na sua humanidade. Você quer viver como Ele viveu? João falou, se você diz que está nele, deve andar como ele andou. Ele deu o exemplo, agora é nossa vez. Ele deu o exemplo. Ele viveu tudo conforme as palavras que o Pai lhe dizia. Ele satisfez toda a vontade de Deus. Ele deu prazer ao coração de Deus. Inclusive, até mostrei para os irmãos, que estava meditando, inclusive ele deu prazer a Deus no tempo do seu trabalho secular. Porque quando ele começa o ministério, ele vai ser batizado por João Batista. O Espírito Santo repousa sobre ele e Deus fala, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Significa que aquela fase anterior da sua vida foi plenamente agradável. Ele era um carpinteiro. Ele levantava cedo. Se o horário era 8 horas para estar lá, ele estava lá no trabalho. 8 horas. José não precisou chamar a atenção dele. Ele chegava 8 horas lá. E eu tenho certeza que José nunca teve algo para censurar ele, porque no batismo o Senhor diz, é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então aquela vida anterior foi aprovada pelo Senhor. Em tudo ele foi um varão aprovado por Deus. Quando lá no dia do Pentecostes, alguém está pregando, diz assim, este varão aprovado por Deus. E na infância ele também foi aprovado. Do tempo de infância até os 12 anos, foi aprovado. Daquele tempo até os 30 anos que ele trabalhou na marcenaria, ele foi aprovado. Irmão, não pense que o Senhor não está vendo o teu trabalho secular, como é que você se conduz lá. Tem que ser conforme ele se conduziu. Isso é edificação. Isso vai mostrar uma luz tão forte para este mundo. Ele foi aprovado. Medite no livro de Lucas. Como Jesus. No livro de Marcos, como é o livro do servo, né? Do Senhor. É o livro de Marcos, se eu não me falha a memória, capítulo 6, que fala que ele é um carpinteiro. Jesus foi um carpinteiro, ele teve profissão nesse mundo. Ele trabalhou como qualquer um de nós e foi aprovado. Eu não sei se foi aprovado, depende de quantos minutos eu roubei do meu patrão, tomando mais tempo cafezinho, ficando mais tempo no banheiro. lendo revista no banheiro. Graças a Deus que depois da conversão, isso mudou. Mas antes de converter, mais tempo no banheiro, conversando, e o patrão me pagando. Irmãos, o Senhor está olhando para a nossa edificação. Cada dia. Né? Jesus, por exemplo, se tivesse 10 carpinteiros ali, ele ia ser chamado de Caxias. Porque ele era fiel. José mandava fazer alguma coisa, ele fazia perfeitamente. Ele fazia, com certeza, as coisas bem feitas. Não fazia matado, não. Hoje é uma dificuldade de encontrar um bom profissional, não é? O bom profissional, vamos supor, o pedreiro, não tem folga. Agora, a maioria é picareta. E querem ganhar bem. Jesus nunca foi picareta. Foi um bom servo. Um fiel servo. Fez as coisas certinha. Direitinho. Jesus fazia arado, fazia canga para boi. Todas essas coisas. Era um trabalho de madeira, né? Mas o que ele falou? O meu jugo é suave. Porque ele sabia como é que fazia um jugo. E fazia suave. Quando as coisas são bem feitas, são suaves. Quando você vai encaixar um armário lá, que ele encaixa direitinho, tão suave. Porque foi bem feito. Mas você tem que meter a marreta, o martelo, para encaixar. O negócio não foi muito bem feito. Então, o insensato e o prudente tem realidade espiritual e o insensato não tem. Ele ouve e não tem realidade espiritual, porque não pratica. Então é importante nós olharmos, né, para a palavra do Senhor, que nós estamos sendo edificados. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, que já é conhecido todos os irmãos, diz assim, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Se a gente não for sábio, a gente não edifica. Mas para descobrir a sabedoria de Deus, a gente tem que se fazer louco. Faça-se louco para ser sábio. Né? Ouça o Senhor como uma criança e pratique. Pratique. Então a vida na palavra, a vida conforme o reino de Deus, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Aí nós não vamos praticar o reino quando ele voltar. Se o Senhor está falando que o reino é semelhante, ele faz muita semelhança, significa que nós estamos vivendo isto, a semelhança do reino hoje. Estamos vivendo, estamos nos edificando, cada dia que estamos vivendo e praticando isso. Para quando o Senhor voltar, nós possamos apresentar uma edificação segundo a vontade dEle. Né? A maioria está na igreja e não sabe que o Senhor tem uma missão. A missão para cada membro é edificação. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, se nós edificarmos a nossa casa em Cristo, nós vamos realmente, não vamos ser decepcionados quando Ele voltar. Não vamos ser envergonhados. Aqui, vamos ver aqui a experiência de Davi e Salomão na edificação. Aqui em 1 Crônicas, veja o coração de Davi. Uma coisa que nós devemos ter no nosso coração, para se doar à edificação, ao mesmo tempo que nós ganhamos com a edificação, o Senhor também ganha, porque Ele tem a sua edificação. Nós estamos em parceria com o Senhor. O Senhor falou, cada um edifica a sua casa, mas essa casa, na verdade, é a casa do próprio Senhor, porque nós estamos em parceria com Ele. O que que uma família, vamos considerar aqui, uma família que edifica bem a sua casa, lá, seus filhos e tudo, para quem que ele está edificando? Está edificando por quê? Está edificando a casa dele para si, para ele mesmo se deleitar? Para quem que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele quer edificar para a glória do Senhor. Porque também ele vai cooperar com a edificação da casa do Senhor. O crente não sabe que se ele edificar sua própria vida, estará edificando a casa do Senhor. Porque há dois patamares. Um pessoal e um corporativo. A edificação pessoal, o objetivo é que se torne corporativo, porque toda edificação semelhante a Jesus vai dar num ponto só, na revelação da edificação da casa de Deus. Porque nós só temos uma casa, né? O irmão Eleazar que falou que antes de partir, alguém falou para ele, você vai para a tua segunda casa agora? Ele disse, não, eu nunca tive duas casas. Eu vou permanecer na minha casa. Não tem outra casa. O povo de Deus só vive numa casa, na casa do Senhor. Tanto é que se ele não tem condição de viver fora da casa do Senhor. Por quê? Por que que Davi se preocupou tanto com a edificação da casa do Senhor? Porque ele sabia que Deus habitaria ali naquela casa, E esse seria o ponto de atração para a unidade da nação. Preservaria a nação de se dividir. Mas se metade da nação despreza a edificação de Deus, há uma divisão. Porque a edificação de Deus vai trazer a presença de Deus. Esse é o propósito da edificação. Por isso que o Senhor Jesus chegou naquele ponto, ó. Você quer ter uma vida com Deus? Ouça essas minhas palavras e pratique. Vai edificar você interiormente, uma vida piedosa, uma vida semelhante à de Deus. Piedade é vida semelhante à de Deus. Então, aqui em 1 Crônicas, Davi, ele tem bastante cuidado, né? Mas por que que ele tem cuidado da edificação? O 29, 1 Crônicas, verso 3... E ainda de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. O início desse versículo fala assim, de minha própria vontade. Mas lá no original tem vários significados aí. Um dos significados é, de minha própria vontade, é porque tenho afeto. E o outro é porque amo a casa do Senhor. Mas a gente sabe que não é porque Davi amava a construção. É porque Davi amava o Senhor. A presença dele. Porque ele sabia que a casa e o Senhor seriam a mesma coisa. A igreja e Cristo não é a mesma coisa? Só a diferença é que Cristo é a cabeça. Mas quando Paulo fala do corpo de Cristo em 1 Coríntios 12, ele diz, o cabeça não diz aos pés, não tenho necessidade de vós. A cabeça não diz que não tem necessidade dos pés. E quem é a cabeça? Cristo. O Senhor chamou a igreja para ser sua parceira nessa edificação. A edificação do corpo de Cristo. Então, na verdade, nós sabemos que Davi ama o Senhor. Por essa razão, ele ama a casa de Deus. Ele ama a presença do Senhor. E ele dá um conselho a Salomão no versículo 9 do capítulo 28. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha todos os corações, o Senhor, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Edificação. Mas para edificar, nós precisamos conhecer primeiramente quem? O Senhor. Conhece o Deus de teu pai. Davi tinha um sentimento no coração, um amor, um afeto pela edificação, mas porque ele conhecia o Senhor. Quando a gente conhece o Senhor, irmãos, nós temos consciência de tudo o que Deus quer no seu propósito. Quando não conhecemos o Senhor, perdemos toda a sensibilidade daquilo que Deus quer realizar como seu propósito. Perdemos o sentido. Quando conhecemos o Senhor, temos a agudeza de todas as coisas que o Senhor quer. Torna-se bastante agudo em nós aquilo. Vamos supor que nós estamos numa reunião, por exemplo, e... Ah, o irmão tem que chamar dois irmãos para virem aqui servirem à mesa do Senhor. Sabe por quê? Falta a agudeza na maioria de nós para vir e servir, e ministrar e servir os irmãos. Então precisa ser chamado. Falta agudeza na nossa vida de confessar o nome do Senhor, de ou glorificá-lo. Então, de repente, um irmão vem à frente e diz, irmão, vamos glorificar o Senhor. Será que tem que ser assim? Não, nós precisamos conhecer. Se Salomão conhecesse o Senhor, Davi teria o descanso de que ele teria percepção de todas as coisas para realizar a vontade de Deus. Quem conhece o Senhor não tem como amar as coisas. Vai amar aquele que é nascido dele, gerado dele. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o grande problema hoje na humanidade é que as pessoas amam as coisas e desprezam as vidas, as pessoas. E Deus ama os homens e não está nem aí com as coisas. Não é? Tanto que se você perder teu carro, Deus não está nem. Contanto que não perca a tua alma. Isso sim. Eu perdi meu carro, roubaram meu carro. Mas, graças a Deus, não roubaram a minha comunhão com Deus. Ninguém pode roubar isto. Ninguém pode roubar Cristo de mim. Então, isso é mais importante. Então veja, Davi, né, amava, por isso deu esse conselho a Salomão. E ele fala que Salomão ia edificar um palácio não para homens, mas para o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você sabe que o livro de Mateus está falando do reino, está falando do rei, e a tua edificação é para o rei. Então preste bem atenção, né? Que para você edificar a tua vida, vai depender da edificação da casa do Senhor. Vamos ler novamente agora em 1 Reis, que nós lemos semana passada. Aqui no capítulo 6 de 1 Reis, o verso 11 até o 14. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Você nota que a edificação e a presença de Deus, né? A edificação e a presença de Deus aqui está dando uma conotação diferente. Por quê? Porque não adianta edificar uma casa, no caso que Salomão ia edificar, mas depois não continuasse obedecendo os mandamentos, andando neles, para que o Senhor confirmasse a sua habitação no meio do povo de Israel. É o caso de uma vez que o povo de Israel estava com a arca, mas não estava com Deus. Por isso que a edificação espiritual é algo interno, algo interior no nosso coração. Uma vida piedosa para Deus. Isso mantém a presença de Deus na casa de Deus. E nós estamos vivendo tempos que João escreveu sobre o amor. Ele é o irmão que realmente vai falar de um ingrediente para a edificação, que é o amor de Cristo em nossos corações. E se nós não mantivermos isto, tampouco vamos realmente ter a presença do Senhor. A edificação e a presença do Senhor. A arca, eles trouxeram a arca, mas não trouxeram o Senhor. Então, às vezes, a gente pode até estar falando de Cristo, mas sem a presença dele. Por isso que requer realmente nós termos uma constância na obediência à palavra do Senhor. E vamos ler novamente o verso 38. Diz assim: no ano um décimo no mês de Bul, que é o mês oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Essa aqui é a casa de Deus. Né? Agora, verso 1 do capítulo 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Né? Então nós sabemos que a casa de Deus vai servir de modelo para a edificação da nossa casa. A nossa vida tem que ser edificada conforme o modelo da casa de Deus. A nossa família e tudo, o nosso trabalho tem que ser olhado o modelo que é Cristo e a igreja. A casa de Deus, vamos abrir em 2 Crônicas 8. Verso 1. E sucedeu ao cabo de 20 anos nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Viu? Edificou junto. Só que a casa do Senhor, ele deu prioridade. Porque a casa do Senhor, ela tem que ser olhada, contemplada, como modelo para a nossa edificação da nossa casa. Por que que o Senhor Jesus está falando para nós escutarmos o Sermão do Monte e praticarmos, então vamos edificar nossa casa? Porque é o modelo de edificação do Senhor. Ele e as suas palavras servem de modelo de edificação para a sua casa, mas também de modelo para a nossa casa também. Se nós edificarmos a nós mesmos, nós vamos ser pedras daquela casa. Mas qual é o agente que nos edifica? A palavra de Deus, através do Espírito, a vida da humanidade de Jesus, nós vivendo aqui, vai dar essa vai trazer essa experiência de edificação de forma corporativa. Agora, veja aqui o que a rainha de Sabá viu, no capítulo 9, versos 3 e 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os vestidos deles. Tá, toda a casa de Salomão está aí, o exemplo. Uma casa bem ordenada. Daí diz assim, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor ficou como fora de si. A subida. Salomão subia para a casa do Senhor. Então, da sua casa, ele contemplava a casa do Senhor. E subia. A casa do Senhor tem que sempre estar mais alta que a nossa casa. Porque a casa do Senhor tem um modelo de edificação celestial. Nós temos que estar olhando para cima. Para nós edificarmos a nossa casa. No modelo celestial. Por isso Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. É muita perda nós negligenciarmos a edificação. É muita perda para nós ficarmos andando como crente e nunca cooperarmos com o Senhor na edificação. Porque um dia nós vamos nos apresentar perante o Senhor. Ele vai voltar. Eu acho que não está muito longe. E nós temos realmente pouco tempo, como disse aquele irmão, pouco tempo para juntar tesouros no céu. Né? Então nós temos que orar como Moisés, né? Para que o Senhor restaure os anos em que nós gastamos fora do propósito de Deus. Os anos em que vimos o mal. Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Te damos graças, Senhor.